Bom dia, gente. Eu sou o Irê.
Eu sou o Vinícius.
A gente vai dar uma sequência de três aulas sobre história da África. Essa é a primeira aula, tá? E a gente vai falar sobre uma história não eurocêntrica. A gente vai partir essa primeira aula sobre esse tema. Por que, Vinícius, que a gente tem que desenvolver um estudo de história não eurocêntrica e, no caso, a importância disso para o Brasil e essa aproximação com a história da África?
Eu acredito que se a gente está pensando diretamente numa história da África e uma história não eurocêntrica, nesse caso, é tentar compreender que a África ela tem as suas próprias nuances, independente da Europa. Independente do contato que teve com a Europa. Isso em todos os outros lugares, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. A gente estudar cada território, cada local com seus casos, independente do contato com a Europa, para depois adentrar esse contato, né? Porque acredito que normalmente no Brasil, pensando na nossa realidade, a gente vai entender que a África é uma coisa só. A África é única, a África é unificada.
Sim, é um problema muito grande, né, cara? Porque se a gente pega, assim, a nossa construção de África, sem ter contato nenhum com a história da África, a gente tem um imaginário da África, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, até antes disso, a ideia de história de África que eu tinha era o mapa. Bem, eu olhava para aquele continente africano e aquilo era África. Tá? E que os povos eram povos que tinham a mesma cultura, que falavam a mesma língua, que eram amigos uns dos outros. E daí vem a construção, né? Uma construção de uma África tribal, uma África com pouco desenvolvimento tecnológico, uma África que acaba por se desenvolver só quando ela começa a ter contato com o europeu. E isso é um problema muito grande, né, cara?
É interessante a gente pontuar também que é uma África que também teve seus impérios, uma África que também teve riqueza, né, também teve seus métodos de troca, seus métodos de relação, né, e assim como houve na América também, a América do Sul, a gente vai ver os impérios incas e maias com impérios gigantescos, com relações próprias, né, uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a pensar quando a gente fala em África. E esse desenvolvimento que a gente diz, né, o desenvolvimento, esse progresso que tanto nos falam a todo momento, tipo, que a gente tem que progredir, ele vai vir depois que está estabilizado uma colonização em cima da África por parte da Europa, né, que aí sim o imaginário europeu de progresso vai estar incluído na mentalidade dos povos africanos, e aí sim os países, depois da colonização, vão começar, botando entre aspas, assim, o desenvolvimento deles, né?
Sim, é uma ideia meio progressista de desenvolvimento. Progressista não, uma ideia meio moderna, né, de desenvolvimento, que é típica de povos europeus, né? Porque se a gente coloca mesmo na nossa realidade no Brasil, esse progresso e essa ordem que a gente busca tem muito mais a ver com os europeus do que com o nosso entendimento de progresso e ordem, né? Mas se voltando para a África, esse imaginário que nós brasileiros temos, porque existem outros imaginários de África também, é importante falar isso, ele esconde o que seria um início de África. Porque se a gente parar para pensar, a África é o continente onde a humanidade se desenvolve, né? Então, existe uma história muito antiga por trás de todo esse continente. Então, a gente tem que se começar a se atentar para a existência de várias Áfricas. Da mesma forma como a Europa é recortada A gente não pode falar que na Europa todos os europeus são franceses, ou todos os europeus são alemães, ou todos os europeus são ingleses. Não, na África também você tem um continente recortado de nações, de povos, de culturas, que se relacionam entre eles e que tem suas relações comerciais, culturais, políticas e por aí vai, como todo lugar onde você tem uma comunidade de povos,
né?
Filosóficas, com certeza. Então, esse início do desenvolvimento da África histórica, ela tem começa a se desenvolver na região da África subsaariana, né? Ali embaixo do Saara, né? Que é o que a gente identifica, é uma divisão, e é uma divisão europeia, né? A gente tem que se atentar a isso. Então, mesmo a gente discutindo história da África, a gente acaba utilizando uma terminologia ocidental europeia para falar sobre a África, né? Reinos, impérios, a divisão do próprio território, que dentro do entendimento africano também não é assim que funciona, mas até a nossa terminologia para analisar de uma forma diferente é a mesma.
E também fica difícil a gente fugir disso, uma vez que a gente tem que analisar a África, e toda vez que a gente vai analisar, vai entrar no nosso imaginário, na nossa linguística, influenciado diretamente pelos europeus, né? Pela europeização da língua.
Pois é, né? Que a gente ainda pensa numa construção de história, mas é uma construção de história eurocêntrica, né? Então, agora existe uma corrente da história que vai se esforçar para fazer essa história não eurocêntrica, mas é difícil se desassociar dos termos. Mas, pensando na África, a África, ela começa a se desenvolver nessa África subsaariana, né? E não é um povo, são vários povos que vão ocupar todo esse continente, que é um continente muito grande. Acho que para a gente pensar a própria noção de terra e de espaço dos povos africanos é completamente diferente das noções de terra e espaço dos europeus, por exemplo. É muita terra e muito espaço. Os europeus saem da Europa por falta de terra aproveitável, por exemplo, para agricultura. Você tem um inchaço da população, você tem falta de recursos que os europeus julgavam estratégicos, enquanto na África você tem uma abundância de terra, de recursos, e a forma como os povos africanos enxergam a riqueza também é uma forma diferente da forma europeia. Os europeus enxergam a riqueza em terra. Os africanos enxergam a riqueza em gente. E, então, toda essa análise da expansão dos povos africanos tem que estar ligada a sempre conquistas de mais população. Mais população. Porque, bem, se a gente tem acesso a comida, se a gente tem acesso a recursos, a gente tem que, para se expandir, a gente precisa de gente. Porque também é aquilo, quando a gente pensa em África, né, a gente pensa em uma África pobre, a gente pensa em uma África que passa fome, a gente pensa em uma África que não tem acesso à agricultura, o que também é uma...
uma falácia, né? E além de que é uma imagem que foi construída posterior à colonização, ao contato com o europeu. E como que a gente... qual que era o interesse do europeu na África, se não recursos, né? Seja no recurso na mão de obra, que a gente vai ver mais pra frente, ou no recurso estratégico, seja ouro, marfim, recursos da agricultura e etc.
Sim, metais, os mais variados, pedras preciosas e por aí vai. A questão é que, pra gente pensar na África, a gente tem que desconstruir os nossos valores ocidentais, né? Até a própria questão do desenvolvimento da agricultura, existem certos povos africanos que desenvolveram a agricultura, essa agricultura que a gente conhece, essa agricultura fixa, essa agricultura territorial. Agora, muitos povos africanos se preocupavam de uma forma diferente. Por exemplo, por que que eu vou me estacionar em um lugar que eu preciso plantar, esperar meses para essa planta se desenvolver, Pra daí, só aí eu ter acesso à comida, se eu posso ter acesso à comida simplesmente buscando ao meu redor. Por quê? Porque ao meu redor eu tenho frutas, eu tenho animais, eu tenho diversas outras fontes de alimentos. Eu vi uma vez um pequeno documentário que mostra povos africanos hoje em dia que estão caçando um javali. E no final, o entrevistador, o repórter que está acompanhando, que é branco, pergunta: mas vale a pena esse esforço? Você passou uma hora tentando pegar esse javali? E a resposta dele foi uma resposta muito marcante para mim. Ele virou e falou: vocês passam meses processando a sua comida, eu perdi uma hora para alimentar minha tribo inteira.
É interessante a gente entrar no assunto que é, a todo momento a nossa cultura está dizendo que a história dos vencedores, dos agricultores, daqueles que se estagnaram, que pararam, desenvolveram a sua agricultura, é o correto. E todos aqueles que fugiram a essa lógica, não faz muito sentido. Tipo, por que você vai desperdiçar uma hora, tá ligado? Duas horas para caçar? Não, mano, senta, coloca a semente no chão, espera um pouco. E é o que vai dar início à civilização ocidental, né? Aquele que se estagnou, aquele que desenvolveu a sua agricultura, desenvolveu tecnologia para que pudesse produzir mais, para que pudesse produzir para mais pessoas, né? E é uma coisa muito assustadora o que a mãe cultura faz a todo momento, tipo, e é desde quando a gente é criança, tipo, a gente é incentivado a entender que essa história, que esse desenvolvimento é o correto. Então, a visão quanto ao indígena é complicada por causa disso, a visão contra os imperadores maias é por causa disso, mas vamos voltar, né, tipo, e a África, quando se fala da África que se deu certo, que vai ser o Egito ou o crescente fértil lá, vai ser sempre pensando naqueles que foram, que se desenvolveram a agricultura e toda a tecnologia voltada para isso.
Sim, é uma coisa interessante de ser pensada, como você citou agora o Egito. A gente tende a pensar que o Egito não é africano, né? Por quê? Porque ele se aproxima do que a gente entende enquanto civilização e, na realidade, é um império. Aí, ó, falando de novo, império, é uma organização social africana. E daí a gente tem uma outra construção também, né, que daí é uma desconstrução hollywoodiana, de que os egípcios não eram negros. A gente tem uma ideia de que não existiam negros no Egito. Peraí, gente, a gente tá falando de África. Então, sim, existiam os povos negros que compunham o Egito, existiram faraós negros de origem etíope, e por aí vai, o comércio com os povos negros. Então era uma sociedade muito mais mista do que a gente pode imaginar, porque a gente está falando de povos do crescente fértil do Oriente Médio, a gente está falando de povos do norte da África, a gente está falando de povos europeus também que vêm para essa região. Então existe uma troca cultural muito grande, mas essa exclusão dos povos negros, do que a gente chama de povos africanos, quando a gente fala povos africanos, a gente tem a tendência de imaginar que esses povos africanos são só negros, né? Mas também não são. Mas nesse caso que a gente está dando maior visibilidade para os povos negros africanos, eles compunham a sociedade egípcia como outros povos, e ocupando cargos de poder, não só como comerciante, não, sendo generais, sendo sacerdotes, até faraós. Então, o Egito, essa desconstrução nada positiva que a cultura branca faz, principalmente a cultura hollywoodiana, com os filmes que vão falar sobre o Egito, só com atores brancos e por aí, criam um imaginário de uma realidade africana, né? No caso, um imaginário negativo.
Sim, e não se pode deixar que pequenos grupos nada significativos dentro do ambiente, seja acadêmico, seja social, digam que, tipo, os povos egípcios, povo egípcio, ele era um povo branco de pele oliva, né? Não, não, a gente não pode dizer isso. O povo egípcio era um povo negro também, né? Ele teve contato com o povo europeu, teve contato com o povo europeu, mas é importante a gente ressaltar que os negros estavam sim, o povo egípcio era um povo negro.
Sim, o povo egípcio era um povo negro, mas para fazer uma aproximação de novo, né, para deixar mais fácil de entender essa aproximação. Quando a gente pensa nos gregos, a gente tem a tendência de imaginá-los brancos, de olhos azuis e loiros, que é outra realidade. São povos ali da região do Mediterrâneo, que trocam muito com as culturas do Oriente. Então, não são loiros gigantescos de olhos azuis. Não, são povos baixos, morenos, com características mais marcantes pro árabe do que pro europeu germânico, né? Então, são construções em termos de aproximação cultural, porque as culturas vão construir a sua história para se justificar, e entender que a construção dessa história da África serve para justificar um monte de outras culturas. No caso, a cultura europeia ocidental vai construir essa África tribal, essa África primitiva, para justificar suas intenções sobre a África e sobre o mundo, né?
Com certeza.
E então, quando a gente fala da África, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar são as várias Áfricas. Pra gente falar das várias Áfricas, a gente pode falar, bem, existe a África acima do Saara, que essa África acima do Saara, existem vários povos que vão estar nessa região. Sim, povos negros também. A gente tem a tendência que não, norte da África é árabe, calma. Hoje você tem uma maior predominância da cultura árabe também. Mas os povos negros continuam habitando essa região. E lógico, daí também você tem os povos com herança árabe. Mas isso vem depois, porque a expansão do Império Abássida, que vai dominar o norte da África, a Península Ibérica. Também, só fazendo um adendo, quando a gente fala que a Península Ibérica foi dominada por povos árabes, a maior parte desses povos árabes são negros.
Sim.
Sim, então são árabes negros que vão dominar a Península Ibérica. Então existiu contato, muito contato, né, da Europa com os negros antes da colonização. E a gente tende a achar que não, que quando os portugueses chegam na África, foi que nem aqui no Brasil, descobrimos a África. Não, não foi. Voltando mais um pouco ainda, no Império Romano, já existia comércio, já existia trocas culturais, já existiam povos negros que viviam no Império Romano. O Império Romano também se estende tanto que é impossível.
Ele chega até o norte da África, né? Sim. Ele tem um domínio ali.
É impossível que ele não tenha contato com esses povos e vice-versa. E uma coisa que a gente tem que desmistificar também é a África isolada, né?
Como assim?
Essa África presa dentro dela mesma, essa África que não conversa,
não conversa
com o mundo.
Não tem contato com o mundo. Se a gente for pensar no século XVI, século XV, século XVI, o mapa do mundo já tinha a África inteira, só que dentro dessa África existia uma separação do Império Etíope. Né, o Império da Etiópia, porque o Império Etíope, ele chegava a se comunicar com diversas partes do mundo, e ele era conhecido por ter um grande contato com a Ásia, com a própria China e com a Índia, que os portugueses tanto buscavam, né? Então, quando os portugueses chegam à África, eles já chegam temendo esse povo etíope, que já era conhecido por ser um povo muito forte e resistente há milhões de há muito tempo, né? Não milhões de anos, mas há muitos anos.
Sim, e é interessante falar isso sobre China e tal, porque a China é uma potência local, né, local não, no continente asiático, já há milhares de anos, né? E encontrar vestígios de povos africanos na China, até mesmo no Japão. E como é que a gente encontra isso? Através de produtos. A gente encontra cerâmica africana na China, a gente encontra seda chinesa na África subsaariana, se encontra ouro africano no Japão. Então, poxa, gente, existe uma troca, principalmente pela Rota da Seda. Outra coisa, quando a gente pensa na Rota da Seda, é aquela Rota da Seda que sai da China, passa pelo Oriente Médio e vai para a Europa. Só que existe a Rota da Seda africana, né? Que ela se divide, você tem uma Rota da Seda que vai vir em direção à África e vai fazer a travessia do Saara, e existe a rota para a Europa. Além disso, existe a Rota da Seda marítima.
Sim.
Né? Que vai vir pela Índia e já vai chegar na África abaixo do Saara, né?
E o Saara mesmo, ele era uma região de trocas muito intensas, ele era uma circulação de produtos gigantesca. Então você vai ter o Império de Gana, não tenho muita certeza, mas o Império que ele vai ficar conhecido porque ele vai interferir nesse comércio e vai se montar entre esse comércio e vai ficar conhecido por isso, né? Então, por que a China não visaria esse grande comércio africano?
Sim, e enquanto quando os europeus começam a desenvolver o transporte marítimo, o transporte comercial na África era dominado por povos africanos. Se a gente parar para pensar, por que os impérios árabes tinham uma riqueza de ouro e moedas tão grande? De onde que eles tiravam isso? Da África. Porque eles tinham rotas de comércio, então eles levavam os produtos para os impérios africanos, para os reinos e por aí vai, e trocavam por ouro. Então, os metais africanos já tinham uma constância muito grande dentro do Império Árabe, dos Impérios Árabes. E é engraçado por quê? Porque a maior parte dos relatos que existem sobre esses reinos e impérios africanos que não dominavam a escrita, vem do árabe. E nós, como ocidentais, não manjamos nada de árabe, né? Então, como é que a gente vai estudar a história da África se a maior parte da história da África está relatada em árabe?
E aí que entra algumas figurinhas, né, importantes, tipo o Alberto Costa Silva, né? E que ele vai ser um diplomata brasileiro que vai para a África, sabe falar 7, 8 línguas e vai traduzir os textos, vai escrever nos seus livros todos os... tudo que ele conseguiu ler, né, sobre a África em si, né? Ele não é nem um historiador de formação, mas a importância dele para a história é gigantesca por esse fato, né?
Sim, por conseguir ter acesso a essas traduções e por conversar também, né, com os povos, porque a gente, até um determinado momento, a gente escreveu história da história que a gente ouvia falar, né? E daí, de repente, ter acesso a um documento, mesmo que não seja em primeira mão, mas um documento que foi traduzido, buscando a tradução do documento, já muda bastante como nós enxergamos esses vários povos africanos, né? Que, bem, além de se relacionar com o mundo não europeu de forma muito ativa e com os europeus também de forma bem ativa, lógico, daí com mais intermediários e por aí vai, mas tendo seus representantes e principalmente seus produtos chegando à Europa, demonstra que, bem, então, primeiro, existe um movimento de comércio global entre aspas, tá? Não vamos falar, colocar outras questões, mas nesse momento um comércio global entre África, Oriente, Ásia e Europa, tá? Então o mundo não estava isolado, a África também não.
Exatamente.
Inclusive a África tem rotas de comércio gigantescas por terra, por rio, por deserto, por mar, que são mais representativas que as rotas comerciais europeias. Até quando a Europa começa a entrar na modernidade, daí as rotas de comércio começam a se desenvolver mais. Antes disso, a África tem muito mais rotas de comércio e trocas do que a Europa. Tá? Então, essa construção de África, ela tem que... A gente tem que olhar para a Europa, sim, mas entender que a Europa obedece um ritmo de desenvolvimento que não é o mesmo ritmo de desenvolvimento da África, e que por muito tempo, até mesmo dentro da história de desenvolvimento, essa história eurocêntrica, se a gente para para comparar dentro dessa ideia, a África é mais envolvida que a Europa. Sim, é, dentro
sim.
dessa ideia de desenvolvimento europeia, porque tem mais comércio, tem mais troca cultural, tem mais troca comercial, econômica e por aí vai, e mais contato do que os próprios europeus por muito tempo. Então é uma forma de reimaginar a África, reinterpretar e construir uma narrativa nova, né, sobre a África.
Sim, porque a gente mencionou aqui sobre a história da África, ou de uma parte dela está a maior parte escrita em árabe. Em outros povos a gente não nota nenhuma escrita da história, né? Que a história ela é uma história principalmente oral. E como que essa história é muito bem passada de geração para geração. Então como é que a gente vai fazer um estudo, uma nova narrativa, considerando essas populações, esses povos que trabalham, que é principalmente o povo do Mali, né, que eles vão trabalhar numa história oral. As tradições do seu povo, eles são muito bem passadas, assim, com muitos detalhes, pela oralidade. E isso na nossa cabeça, principalmente da história moderna, é inconcebível. Como é que você vai trabalhar uma história dentro da oralidade? Isso não entra dentro do próprio desenvolvimento, da linha do desenvolvimento humano.
Pois é, e agora que com essas novas técnicas de construção de história, né, que nos estão sendo permitidas, as novas fontes e tal, a história oral, a história material também, a utilização de artigos da arqueologia, trazem uma nova interpretação sobre um mundo que antes estava escondido pela questão da escrita, basicamente, né? E mesmo assim, se a gente for olhar para a arquitetura, a gente consegue interpretar muita coisa da arquitetura. E a gente percebe que já existiam grandes construções, já existiam palácios, fortalezas, cidades muito bem estruturadas, até mais organizadas do que muitas cidades europeias da mesma época. E isso revela uma quantidade absurda de dados históricos, porque nas cidades não surgem do nada, né? Elas são construídas através de técnicas.
Sim, técnicas. E técnicas são passadas também, né, para frente. Então, como é que a gente vai conceber que as cidades africanas como algo simplesmente, nossa, descobrimos um paraíso aqui, né? Tipo, como é que foi desenvolvida essas cidades, essas populações?
Sim, é uma análise. Existe um desenvolvimento de tecnologia e conhecimento riquíssimo. A matemática, a engenharia, a física, lógico, tudo isso a gente também não pode fazer uma aproximação de uma forma europeia, mas existe o conhecimento, mesmo que de uma forma diferente. E é legal, eu acho, cara, eu piro com essa questão do conhecimento que fala sobre o mesmo assunto, mas não se desenvolve do mesmo jeito. E eu acho que é isso que essa história não eurocêntrica pede para que a gente comece a pensar, né?
Sim, um debate que eu entrei há algum tempo atrás foi qual que é a grande diferença se a gente pensa na explicação, vamos entrar em hipotética, né? Tipo, um povo que explica as marés por um deus, certo? Beleza, e ele sabe calcular os tempos das marés, quando elas vêm, etc. Ele sabe fazer tudo. Na prática, a forma como ele lida com a maré e lida com a agricultura é a mesma que a nossa. Só que a nossa a gente explica, não, a lua, as fases da lua e etc. Só que o nosso é o certo. O nosso é o correto, o nosso é o mais respeitado, o nosso... mas na prática... A diferença essa diferença ela não prejudica na prática, ela não causa efeitos tão significativos na prática, né? Então por que que a gente tem que insistir a todo momento que o científico é o certo, o científico é o mais importante, é o mais relevante, né? Sendo que nas práticas o científico não vai fazer tanta diferença assim.
Então, e também entender que às vezes o nosso científico, ele só não conseguiu traduzir ainda uma coisa que para aqueles povos é instintiva, é natural, sabe? A melhor coisa a se comer, onde conseguir comida, ou se não, a questão das marés. Às vezes os povos sentem as marés. Pra gente isso é loucura, né? A gente faz um esquema lá, ó. O esquema é o seguinte, em tal dia do mês a maré sobe. O integrante desse povo olha pro céu e fala, olha lá, a maré vai subir. A gente não consegue entender isso, porque a gente tá refém de um sistema. De um sistema moderno, europeu, que acaba limitando a nossa experiência com o mundo, né? E olhar para não só para a África, mas para todo mundo e perceber essa construção das diferenças do mesmo conhecimento, expande a nossa capacidade de entendimento do nosso próprio planeta e daquilo que nos cerca, né?
Com certeza. E agora repensando na pergunta inicial, assim, por que que a gente tem que pensar numa história não eurocêntrica, né? A todo momento a gente está se questionando... A própria Europa se questiona desde o início dos tempos, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, o porquê que a gente está aqui, né? E quando a gente chega lá na modernidade ou na contemporaneidade, que o berço do mundo ele está na África, a gente revisitar a África, reestabelecer como esse imaginário foi construído, eu acredito que é o nosso objetivo final com o estudo da África. E é por isso que tem que sim ser ensinado a África nas escolas, né? Não só a África dentro do Brasil, mas uma África que influenciou o Brasil, uma África que também teve também tem uma história, também tem e a gente tem que ter uma responsabilidade para com ela, né? A gente tem que ter uma responsabilidade para não construir um imaginário que não representa essa África do jeito como ela é.
Sim, e a construção desse imaginário, ele começa, principalmente de um ponto de vista europeu, como já foi dito, com a diminuição da África. Mas eu acho que a gente tem que entender que a África não é uma África fraca, pelo contrário, é uma África muito forte, uma África que, com seus vários povos, luta por aquilo que todos os outros povos lutam, pelo seu espaço, pelo seu desenvolvimento, pela sua expansão, e buscam os meios e as formas de fazer isso, né? E também entender que nós não somos só dependentes das técnicas europeias e eurocêntricas, existem muitas outras possíveis, inclusive tecnologias, né? E no caso do Brasil, então, acho que é importantíssimo estudar a história da África, porque nós somos, muito do que nós somos tem herança de povos africanos. Então, a gente tem uma parte da nossa população e grande parte dela tem herança direta de sangue africano, né? E isso na nossa sociedade, contemporaneamente, ainda gera preconceito, porque aqueles que descendem dos europeus brancos têm um melhor lugar social. Aqueles que têm descendência africana ou indígena têm um olhar social diferente. Então a gente tem que falar, não vai ser o lugar do meu ancestral que vai me diminuir, porque o lugar do meu ancestral é muito forte. Lógico, tem todos os seus problemas.
Como todo lugar,
tem todos os seus problemas, né? Então a gente não deve construir uma história da África, que é uma história da África também só exaltando. Não, a gente tem que falar, pô, existiram vários problemas. Eles tiveram guerras, tiveram fome, tiveram devastação, tiveram tiranos, tiveram...
períodos de crise, tiveram. E cada um a seu estilo, né? Cada povo a seu estilo, que são diversos, uma gama de etnias gigantesca na África.
Pois é, e para entender isso é justamente essa questão de fazer a aproximação, então, já que a gente não consegue entender nos retirando, então vamos aproximar, né? Já que a principal, acho que as certas aproximações virar e falar a guerra. Ah, mas como assim tinha guerra de negro com negro? Europa, de novo, tem guerra de branco com branco, não tem? Ah, por que os povos bantos vão brigar com povos de etnias diferentes? Poxa, gente, os ingleses não brigaram com os franceses desde que Inglaterra e França são Inglaterra e França? Entendeu? Então não é normal, não os transforme em menos, mas também não os transforme em mais. Compõe a sociedade humana com seus conflitos e com seus desenvolvimentos. E além disso, existe o desenvolvimento técnico. Quando você pensa numa África que se desenvolve através de paus e pedras, isso é uma construção. Se a gente for pegar o metalismo na África, é tão ou mais antigo que o metalismo na Europa.
Sim.
Por exemplo, a expansão dos povos bantos. A expansão dos povos bantos, ela começa na região da África subsaariana, abaixo do Egito, e aí eles vão se espalhar para a África inteira. E por que eles se espalham para a África inteira? Porque eles dominam a metalurgia, eles são mestres na arte da metalurgia. E nesse contato que eles vão tendo com os outros povos, além de levar os metais, eles vão levando tudo aquilo que eles vão conhecendo no caminho. Então, eles passam por um povo que, por exemplo, domina a agricultura. Eles levam técnicas de agricultura. Eles passam por outro povo que domina técnicas de criação de animais. Leve essas técnicas e levam as palavras. Então, às vezes, você tem palavras em um lugar da África que são semelhantes de outros povos. Por quê? Migrações internas. São os povos levando suas experiências e seus conhecimentos e trocando. Então, é um caldeirão cultural e técnico que não para um segundo e que não se isola um segundo, né? Porque quando a gente pensar, os árabes fazem comércio com os africanos. Com vários povos africanos, não é um povo.
Não é só, ele não faz comércio com a África. E é isso. Essa unificação da África, ela é impossível. É impossível, não se pode fazer. A gente tem que lutar contra essa unidade África.
Sim, acho que é um esforço muito grande, não só da história, mas de todas as ciências humanas, encarar a África como um lugar muito plural, muito diverso, com religiões diferentes, com línguas diferentes, interesses diferentes e conflitos e amizades e amores também, né? Acho que é aquilo que a gente tem que entender. Por que os povos se aliam? Eles se aliam porque existem interesses.
Interesses em comum, né?
Sim. Ou se reconhecem porque por exemplo, nós nos reconhecemos enquanto ocidentais, por quê? Porque nós temos um monte de símbolos que significam a mesma coisa para mim, brasileiro, e para o norueguês. Se o norueguês é uma cruz, ele vai falar "Hey Jesus". Se eu ver uma cruz, eu vou falar "Hey Jesus". Entendeu? Agora, para os povos africanos, existem outros significados. Por exemplo, para um africano, uma escultura da Mãe Terra, da mãe, tem muito mais significado do que para mim. Eu viro e falo, ah, Mãe Terra, legal. Ele não, ele tem toda a construção que, por exemplo, eu tenho com Jesus. Para ele, liga as entidades culturais, tudo isso tem um significado profundo, como é para a gente. Né?
Sim, e quando um povo resolve dominar outro, entrar em guerra com outro, vamos fazer aquela aproximação novamente. Quando na Europa um povo quis dominar outro, sempre foi uma questão de a minha cultura, né? Depois que você reconhece o outro, você se reconhece, você fala a minha cultura, ela é mais importante e eu tenho a missão ou tenho o objetivo de levar essa cultura ao outro. Se ele não aceitar de forma pacífica, que pena.
Que pena, né? E mesmo que a cultura seja muito semelhante, você inventa um monte de outras desculpas, né? Se não é a cultura, bem, então vai ser necessidade econômica. Se não é necessidade econômica, bem, então não gosto de você, sabe?
Exatamente.
E desmistificar todo esse olhar de uma inocência africana que nunca existiu, tá? Não, não, o africano não é esse ser inocente que está pronto para aceitar uma cultura civilizada superior. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito do que se desenvolve na África após a colonização é imposto pelos povos europeus. É a guerra, né? É a guerra. Não necessariamente uma guerra só física, mas uma guerra cultural, uma guerra que busca o extermínio de uma herança cultural muito forte, né? E daí como isso vai ser desenvolvido, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, né? Que daí vai ser o contato. E aliás, aula não, né? Na próxima conversa. Para fechar, então, esse primeiro bate-papo que a gente está tendo, só vamos, de novo, colocar a importância de olhar para o continente africano enquanto um espaço de desenvolvimento humano como qualquer outro espaço de desenvolvimento humano. Nenhum espaço é maior ou menor que o outro. Ele pode se desenvolver de forma diferente, mas sempre buscando as mesmas respostas por caminhos que nem sempre são os mesmos.
Sim, eu acho que é isso. Eu não tenho a acrescentar nenhuma palavra nessa fala.
Bem, gente, então essa foi a nossa primeira discussão, tá? Na segunda discussão a gente vai falar mais da relação então do homem branco europeu com os povos africanos e o que vai sair disso. Então esse será o nosso tópico para a próxima aula, né?
Aí a terceira aqui e última a gente vê como é que vai ser.
A gente conta para vocês no final da segunda. Falou para vocês, cambada!